Parashá dessa semana é Parashat Mishpatim. E também, nós lemos essa semana a primeira das porções especiais, as quatro porções dessa época, Parashat Shekalim, onde nós falamos sobre o meio shekel, que era dado na época do templo, nesta época, para poder fazer as oferendas públicas do templo sagrado. Parashat Mishpatim, uma parashá das que é um pouco complicado, complexo, e resumir, são 53, se não me engano, mitzvot, numa parashá. Basicamente, mitzvot sociais, mitzvot entre as pessoas. E no final da parashá, a Torá fala mais detalhes sobre... Primeiro fala sobre as festividades também. E no final da parashá, a Torá fala mais detalhes sobre os dias anteriores ao recebimento da Torá e o dia posterior, quando Moshe Rabbeinu sumiu no Monte Sinai para ficar 40 dias e 40 noites para receber aquilo que foi falado por Deus em Shavuot para o povo, receber isso por escrito nas Luchot HaBerit, nas tábuas, entre aspas, são de pedra, né? As pedras, Luchot, Luach, é alguma coisa que é plana, né? Lisa. As pedras testemunhas do pacto entre Hashem e o povo de Israel. E assim, na nossa parashá, nós temos diversas mitzvot, como, por exemplo, as leis de escravos, diversas leis, as leis de ferimentos, leis de assassinatos, leis sobre um animal que atacou outro animal, quer dizer, um animal de uma pessoa que atacou um animal da outra pessoa, um buraco que a pessoa cava e não toma cuidado e caíram animais ou coisas lá dentro, qual é exatamente a regra e a lei, e as leis de um ladrão, depende de como que ele roubou, o que que ele roubou, uma pessoa que põe fogo num campo e o fogo depois invade o vizinho, quais são as regras, depois tem as leis dos shomrim, como são chamados, uma pessoa que guarda, dá para o colega guardar um objeto dele gratuitamente, uma pessoa que dá para o vizinho ou amigo guardar um objeto pagando, ou uma pessoa que aluga alguma coisa, uma pessoa que empresta algum objeto, quais são as regras, quais são as responsabilidades, se ele perdeu, se roubaram, se assaltaram, se caiu do telhado e etc, quais são as regras, quando que eles têm que pagar, quando não. E algumas leis também ligadas a tzedaká, leis ligadas ao consumo da carne, quando tem carne que não é kasher, que é uma carne que não está kasher, é um animal que é tahor, é puro, é kasher, mas a shechitá não deu certo, o animal morreu sozinho, o que for, como, o que deve se fazer com isso. Leis de testemunho, assim, uma série de detalhes, de fato, em sua maioria, entre pessoas, achados e perdidos. E é importante lembrar que ve'eile ha-mishpatim, a Torá começa, essas são as leis que você vai colocar perante eles, que uma pessoa, quando tem alguma situação que ele precisa ser julgado ou que ele precisa processar alguém, isso deve ser feito num Beit Din. Isso deve ser feito num tribunal que julga segundo as leis da Torá. É proibido uma pessoa procurar por um outro tribunal, quando se trata entre dois judeus, com certeza. Não pode procurar por um outro tipo de tribunal para julgar o caso. O tribunal que deve julgar é um tribunal que vai seguir as leis da Torá. Esse é o nosso código de leis. Isso não quer dizer que a pessoa vai desrespeitar as leis locais. Leis locais uma pessoa deve seguir, deve obedecer. É chamado Dina de Malchuta, as leis do reinado onde a pessoa mora, governo, precisa seguir. Mas quando tem algum caso, prejuízo, sociedade e etc., ele precisa procurar por um tribunal rabínico que vai indicar exatamente qual é o procedimento. E hoje até, na maioria dos lugares, isso tem forma de se fazer isso para ser legal, ser aceito legalmente, porque na maioria dos países aceitam esses tribunais de, esqueci agora como chama, de conciliação, né? Uma coisa assim. Então é possível se fazer tudo isso, inclusive ter valor legal no lugar onde a pessoa mora. Nós estamos falando sobre justiça. Tem uma história muito interessante. Aconteceu na década de 30, nos Estados Unidos. Todo mundo já ouviu falar, provavelmente, do aeroporto LaGuardia. Quem foi o LaGuardia? O LaGuardia foi um dos prefeitos de Nova York. Esse LaGuardia se chamava Fiorello LaGuardia. E ele, na realidade, se chamava em hebraico Meir. Ele era um judeu. O pai dele era católico e a mãe dele era judia. Era judia de uma família italiana. E ele teve uma importante atuação em Nova York e, inclusive, em favor dos judeus. Ele teve... foi uma das pessoas que foi muito contra o nazismo, se levantou contra, embora ele não se declarava muito perante as pessoas que ele era judeu, mas de qualquer forma ele batalhou frente a frente contra o nazismo. Uma vez o LaGuardia foi para um dos bairros mais pobres de Nova York e tinha lá um tribunal noturno que julgava as pessoas para ajudar, para facilitar as coisas. Ele chegou lá um dia e falou para o juiz que pode ir embora, aquele que vai hoje julgar. E ali ele começou a receber pessoas. De repente entra uma senhora e essa senhora estava sendo acusada de roubo. Então veio o dono da loja e veio essa senhora. E o dono da loja acusou ela de ter roubado comida na sua loja. O LaGuardia perguntou para ela o que ela tem a dizer sobre o caso. E ela disse que a filha dela está doente. O marido da filha fugiu, largou ela. E eles não têm dinheiro, estão numa pobreza muito, muito grande. E essa filha tem duas filhinhas, ela tem duas netas. E no desespero, porque ela não tinha o que dar para as netas comerem, ela entrou nessa loja e roubou comida. Aí, LaGuardia, por um lado, ficou com muita pena dela, vendo a situação. O dono da loja falou para o LaGuardia: o senhor não pode liberar ela de jeito nenhum. Nós vivemos aqui num bairro mais pobre, marginalizado, e se o senhor não vai prezar pela justiça, amanhã todo mundo vai vir começar a roubar comida na minha loja. Isso não pode se permitir. Tem regras e não pode se permitir uma coisa dessa. Que fez o LaGuardia? O LaGuardia disse para essa senhora: olha, eu preciso te julgar. E embora eu entendo que por um motivo desses de fome, mas a senhora roubou e não pode roubar. Proibido por lei roubar. Então, eu tenho aqui pela lei duas opções. A primeira é condenar a senhora a 10 dias de prisão. A segunda é a senhora pagar uma fiança, que é 10 dólares, é 1 dólar por dia. Então, ou a senhora paga 10 dólares, ou a senhora vai presa 10 dias. Enquanto o LaGuardia falava isso, LaGuardia tirou do seu próprio bolso $10. Entregou para ela e disse: aqui está o valor para a senhora poder pagar a sua fiança. Todo mundo ficou surpreso. Surpreso. E nesse momento, LaGuardia olhou para as pessoas presentes ali, bastante gente na sala, e disse: e fora isso, além de ter condenado ela por ter roubado, eu também multo todas as pessoas aqui presentes nessa sala por viverem numa cidade onde tem pessoas que, para poder comer, não tem outra opção a não ser roubar. Então cada um aqui nessa sala precisa pagar agora uma multa de $0.50. E assim todas as pessoas da sala pagaram $0.50, inclusive o dono da loja. Ele ajuntou $47.50. Estamos falando na década de 30, isso valia bastante. E o LaGuardia deu para essa senhora e falou para ela: a senhora agora pode ir embora e leva isso daqui para poder começar alguma coisa. Incrível. Isso saiu nas notícias e as pessoas ficaram encantadas com a forma que o LaGuardia enfrentou esse julgamento. E na realidade, esse princípio é um princípio que nós enxergamos na Torá. O LaGuardia, com certeza, não tirou isso da cartola. Ele aprendeu isso com a sua mãe, que vinha de uma família observante, uma família culta em judaísmo. Na Torá nós vemos que existe o conceito de mishpat e existe o conceito de tzedakah. Mishpat é justiça e tzedakah também vem de tzedek, também é justiça. Mas a diferença entre mishpat e tzedakah, todo mundo sabe. Mishpat é um julgamento. Você julga o que está escrito na lei, é o que vai ser feito. E o que é tzedakah? Tzedakah é quando você dá dinheiro para o pobre. Você dá dinheiro para o pobre, você está fazendo uma tzedakah. Por que é chamado de justiça? Você está fazendo naquele momento uma justiça. Deus te deu mais para você poder auxiliar os outros que não têm. Por isso que você está cumprindo a mitzvah de tzedakah, você está fazendo um tzedek, você está fazendo uma justiça. Mas são dois tipos de justiça diferentes. Uma justiça mais áspera e outra uma justiça bem simpática. Uma justiça de bondade. Uma justiça de severidade e uma justiça de bondade. Isso já o Talmud nos conta sobre David HaMelech, o rei David. O rei David fazia mishpat tzedakah. Exatamente dessa forma. O rei Davi, quando julgava uma pessoa, a Torá fala, para achar essa semana está escrito que você não pode beneficiar o pobre quando ele está sendo julgado com o rico. Para achar essa semana. Vedal lo terdar berivô. Um pobre, você não pode beneficiar ele quando ele está envolvido numa briga. Você vai dizer, como o Rashi explica, você vai dizer: esse sujeito, coitadinho, é um pobre. E esse outro é um rico. De qualquer forma, a Torá diz que o rico precisa ajudar o pobre. É uma mitzvah de tzedakah. Você sabe de uma coisa? Estamos fazendo agora um julgamento. O que eu vou fazer agora? O pobre perdeu? O pobre tem que pagar para o rico? Não, ele vai tirar dinheiro. Não tem como pagar para o rico. É verdade que ele causou prejuízo, é verdade, alguma coisa ele fez que ele de fato tem que pagar. Vou agora falar para o pobre que tem que pagar, de onde ele vai tirar esse dinheiro? Sabe uma coisa, de qualquer forma o rico tem que pagar para o pobre, o rico tem que ajudar o pobre. Então deixa o rico perder nesse julgamento e ele vai pagar para o pobre. Pronto, resolvemos dois problemas em um. Não, diz a Torá, é proibido fazer uma coisa dessas. Por quê? Você não pode misturar as coisas. O rico tem a obrigação de fazer tzedakah, isso é uma mitzvah. Mas justiça é justiça. E quando você está julgando, você precisa julgar segundo a verdade. Não pode ter brincadeiras. É justiça. Então você vai julgar agora corretamente. Como que você julga corretamente? O pobre perdeu. Acabou. Então o pobre tem que pagar para o rico. Parece estranho? Não. Não parece estranho. Essa é a justiça. Se ele causou um prejuízo, ou se ele roubou, ou se o que aconteceu, ele tem que pagar. Isso é a parte de Mishpat. Justiça. Agora é óbvio. A Torá não é baseada só em Mishpat. Depois que você tem o estrito, depois que você tem exatamente a lei, a regra, segundo a justiça, agora você tem uma outra parte. Essa outra parte se chama Tzedaká. Que David HaMelech, quando julgava um caso de um pobre, ele via que o pobre não tem condições de arcar com a despesa que foi julgada e foi sentenciada, David HaMelech tirava do próprio bolso e dava para ele como Tzedaká, para poder ajudar ele a pagar o que ele quer pagar. Daí que o Laguardia aprendeu. Daí que o Laguardia tirou essa grande e brilhante ideia. Mas esse é o ideal e esta é a conduta da Torá. Você precisa julgar segundo a justiça, mas ao mesmo tempo você precisa auxiliar a pessoa que precisa de um auxílio. Mas não envolvendo e misturando as coisas. Você faz mishpat e depois disso você faz tzedaká, mas não que você vai obrigar o rico a fazer tzedaká. Quem faz a tzedaká pode ser o próprio juiz. Ou qualquer outro que vê a situação e quer se envolver e ajudar essa pessoa que precisa pagar agora uma dívida. Então você não pode obrigar o rico a fazer isso. Não. Mishpat é mishpat. A justiça é a justiça. Tem que julgar segundo a verdade. Depois, obviamente, que temos a mitzvah de tzedakah, de auxiliar a pessoa que está precisando. E na realidade isso não é só com dinheiro. Isso pode ser com outras coisas também. Uma coisa é a justiça, que precisa ser nua e crua, como se diz. Depois disso, sempre tem o lado de tzedakah, o quanto você pode auxiliar o outro de N formas. E, logicamente, isso também faz parte de mishpat e tzedakah.